Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Oi pessoal, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Meu nome é Randy Short, sou o presidente do Seminário Teológico Ebenezer, que apresenta esse programa Deixa a Bíblia Falar para vocês todos os dias, né, de manhã. E seja muito bem-vindo sempre para estudar mais alguma coisa da Palavra de Deus. Esta semana a gente tem estudado sobre a igreja em Éfeso, sobre a carta que Paulo escreveu para os santos que vivem na cidade de Éfeso. Falamos sobre a cidade de Éfeso, falamos sobre a implantação da igreja, a história da implantação, então, em Atos 18, 19 e 20. Também falamos sobre Deus triuno, aqui logo no início da carta. E na última aula a gente falou sobre as regiões celestiais, que nós descobrimos que são realmente o mundo espiritual, né? Que existe, onde nossos espíritos residem, e nossos espíritos ou residem com as forças espirituais do mal, ou nós fomos transportados, nós fomos ressuscitados e nós fomos feitos sentar nos lugares celestiais em Cristo, né? Onde tem toda a sorte de bênção espiritual. Espero que é o seu caso, e se não é o seu caso, eu posso ajudar vocês a sair das regiões celestiais com os espíritos do mal e realmente entrar nas regiões celestiais onde tem Cristo e toda a sorte de bênção espiritual. É só entrar em contato conosco. Até falando de contato conosco, se você quiser fazer esse curso no Ebenezer, esse curso da disciplina da carta que Paulo escreveu aos Efésios, você pode fazer a sua inscrição. Vai começar em setembro, né, logo no início de setembro. É um curso EAD, à distância, então. É feito através do WhatsApp. Então, você pode mandar uma mensagem pelo 33425269, que é o WhatsApp Business também. Ou você pode até ligar também. Se você ligar, então o recepcionista vai atender e também pode responder as suas perguntas sobre isso. Ou você pode mandar um e-mail, né? Se você prefere e-mail, então manda um e-mail para ebnesr@gmail.com e eu vou receber esse e-mail e posso responder as suas perguntas. Mas hoje, como eu prometi, vamos falar sobre o poder, né? Na verdade, nós estamos numa luta espiritual, como a gente viu ontem, mas nesta luta nós temos o poder para vencer. Para falar sobre isso, a gente vai voltar para capítulo 1, e a gente vai olhar rapidamente versículos 15 a 21, e depois a gente também vai olhar uma passagem em capítulo 3, né, que fala também sobre o poder que nós temos, né? Então, em capítulo 1 e versículo 15, nós temos palavras que Paulo falava nas orações dele a respeito dos Efésios. Quando ele orava, ele dava graças. No início, a gente pode ver aqui, ele disse: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E por que ele dava graça? Porque ele tinha ouvido sobre a fé deles. Como é que você pode ouvir sobre a fé de alguém, não é? Bem, porque alguém talvez sendo perseguido, mas está ficando fiel a Jesus, mesmo no meio de perseguições, e você ouve sobre isso e diz: graças a Deus que eles têm fé para resistir essas perseguições. E também ele dá graça a Deus pelo amor que eles têm para com todos os santos. Como é que pode ver amor? Na mesma maneira, são ações, são coisas que você faz. Não é simplesmente um sentimento interno que não tem nenhum resultado na vida de ninguém, mas é benevolência, é fazendo o bem ao seu próximo. Então ele ouviu sobre o amor que eles têm para com todos os santos e Paulo deu graça a Deus também. Mas ele também, nesta oração, ele pede algumas coisas, né? Ele pede, por exemplo, para que Deus concede espírito de sabedoria. Ele também pediu para que Deus vos concede revelação no pleno conhecimento dele. Além de sabedoria, a gente tem que ter o conhecimento né, que é a base da nossa sabedoria, ter essa revelação da vontade de Deus para nós, para entender qual é a vontade dele. E também ele pediu para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Eita, olhos do vosso coração. Sabia que o nosso coração tem olhos? Eu não sabia, não. Mas é como se tivesse olhos. Mas que nós precisamos abrir os nossos olhos, iluminados os olhos do vosso coração. Para saber o quê? Para saber, diz, qual é a esperança no seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E depois ele continua, então, falando sobre esse poder e explicando qual é esse poder. É o mesmo poder que ele exerceu em Cristo quando ele ressuscitou ele dentre os mortos. O mesmo poder que Deus exerceu em Cristo quando ele ressuscitou ele dentre os mortos, nós temos para os que cremos. Nós precisamos abrir os olhos e nós não podemos aproveitar a bênção que se a gente não está enxergando esta bênção. Então ele está dizendo aqui que nós temos o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos, fazendo ele sentar à sua direita nos lugares celestiais, fazendo ele sentar acima de todo potestade, todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, ele disse, mas também no vindouro, também no futuro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, o poder que pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, este poder que foi exercido para colocar Cristo acima de todas essas autoridades e esses poderes, e colocar ele como cabeça da igreja, nós temos operando em nós, né? Queria que eles abrissem os olhos para ver esse poder operando. Então Paulo ora para que abre. Isso me lembra de alguma coisa em 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 até 20, não é? Deixe-me contar rapidamente, a gente não tem muito tempo, esta passagem, eu não vou ler, mas tem a história de uma guerra entre Síria e Israel. E o que acontece é que cada vez que o rei da Síria ataca Israel, Israel sabe de antemão que vem o exército e eles se preparem. E aí o rei de Síria está ficando chateado com isso. Como é que ele sabe? Nós devemos ter um espião aqui em nosso meio. Quem é esse espião? Vou acabar com ele. Não tem espião, não. O que acontece é o seguinte: tem um profeta aí chamado Eliseu. Cada vez que você fala o seu plano, ele ouça você falando. Ele sabe o que... Ele até um pouco engraçado, ele diz, ele sabe o que você fala no seu quarto à noite, né? Na sua câmara de dormir, ele sabe o que você fala. E aí ele conta para o rei de Israel que se prepara, e assim a gente nunca vai ganhar essa guerra. Ele diz, onde está esse homem? Quero acabar com esse homem, Eliseu. E dizem que ele está em Dotã. Dotã era uma pequena cidade, a gente não sabe muito sobre essa cidade. Tinha um muro, a gente sabe, não é, cercando, como muitas cidades naquela época. O rei da Síria manda à noite os cavalos, as tropas, para cercar a cidade, para capturar, então, Eliseu, para acabar com ele, para ele não ficar dizendo para o rei de Israel tudo o que está acontecendo. Então, isso aconteceu durante a noite, então, cercou a cidade. O moço do homem de Deus, que era talvez um aprendiz de profeta, né, desse Eliseu, o profeta Eliseu, ele se levantou cedo de manhã, ele subiu no muro, ele olhou lá fora e ele viu aquelas tropas, cavalos e carros que haviam cercado a cidade. Ele disse, ai, meu senhor, ai, meu senhor, que faremos? Que faremos? Então, ele faltou entendimento. Sabe o que Eliseu disse para ele? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Talvez o menino, o moço, não é, achou que o velho Eliseu estava pirando, sabe? Porque Bom, a cidade pequena de Dotan e toda aquela tropa lá fora, nós não temos chance, não. O que que ele está falando? E aí, então, Eliseu orou, como Paulo orou em Efésios capítulo 1. Ele orou e ele disse, Pai, peço-te que abras os olhos para que veja. E aí Deus abriu os olhos desse moço e, como Paulo disse, peço que iluminado os olhos do vosso coração para saberes qual a suprema grandeza do seu poder. Então, Deus, no caso de Eliseu e esse moço, então abriu os olhos do moço e o que que ele viu? Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, isso é uma verdade em todas as épocas. O povo de Deus tem o poder de Deus operando neles. O poder de Deus está conosco, está sempre conosco. Às vezes a gente esquece, às vezes os nossos olhos são fechados e a gente não está enxergando bem, como nesse caso aqui de Eliseu, mas ele abriu os olhos aí e ele viu essas forças espirituais do bem em redor de Eliseu. Aí Eliseu orou novamente e Deus cegou toda aquela tropa. Eliseu foi lá no meio deles e dirigiram eles para Samaria. E quando eles abriram os olhos, eles já estavam cercados pelas tropas de Israel e eles perderam uma grande batalha. Então, Israel ganhou mais uma grande batalha devido à força de Deus que estava operando no meio deles. Então, voltando para Efésios, então, Paulo fez uma oração semelhante, né? E eu espero que eles abriram realmente os olhos do coração deles para ver aquela suprema grandeza do poder que estava operando neles. Então, Paulo também entendeu que estava operando nele. Se você chega, então, aqui na sua Bíblia, em Efésios capítulo 3, aqueles últimos dois versículos que tem aí também, muito conhecido, até são alguns dos versículos mais queridos meus, né, favoritos, versículo 20 e 21, ele disse o seguinte, deixa eu abrir aqui, ora, aquele que é poderoso, né, nosso Deus é poderoso, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, o que que você está pedindo, né? Tudo quanto pedimos ou pensamos. O que que você está pensando? O que que você está planejando para glorificar a Deus? E ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o quê? Está lendo comigo? Versículo 20. Conforme o seu poder que opera em nós. Eita! Nós temos grandes planos, vamos evangelizar esta cidade, vamos evangelizar esta região. Nós estamos pensando grande, nós estamos planejando muitas coisas boas para honrar e glorificar a Deus e para realmente evangelizar aquela região. Sabe alguma coisa? Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você está pensando, tudo que você está pedindo. E como é que Ele vai fazer isso? Através do poder dEle que está operando na sua vida. E por isso, então, o último versículo aqui, ele merece a glória. Nós não merecemos a glória pelo poder que nós temos em nós mesmos, ou pelo talento que nós temos, ou pelos recursos que nós temos, mas ele disse, a ele seja a glória, porque o poder dele que está operando em nós, e na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Espero que vocês tenham gostado dessa carta que Paulo escreveu aos Efésios, que vocês venham a estudar com mais detalhes. Então, ligue para 33425269 e fala conosco sobre a possibilidade de você estudando no Seminário Teológico Ebenezer aqui em Boa Viagem, através mesmo o WhatsApp, não é? Sem sair da sua casa. Mas que Deus abençoe você e toda a sua casa e até a próxima ocasião, se Deus quiser. Tchau.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81. 3342-5269.